Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E aqui estamos, trabalhos técnicos do Mário Pacheco, já está chegando também o Eduardo Rocha, e em mais uma programação do Esporte na Rede. Numa sexta-feira do dia 6 de maio, estamos no verão amarelo e a expectativa é muito grande no mundo do esporte, porque no próximo final de semana teremos conhecimento dos campeões estaduais da temporada de 2016. Como mencionamos na semana passada, a novidade fica apenas para o estado do Rio Grande do Sul e para São Paulo, onde poderemos ter equipes de inferior capacidade e de menos badalação chegando aos títulos. O Juventude, quem sabe, é difícil, mas não é impossível, porque o Juventude vai ter que virar o placar, porque perdeu de 1-0 em casa para o Internacional no domingo, e vai ao Beira-Rio para tentar reverter. E a situação do futebol paulista, onde o Audax empatou, mas empatou em casa com o Santos e enfrenta o Alvinegro Praiano lá no alçapão da Vila Belmiro, o que é uma parada realmente indigesta, muito difícil. Mas é a novidade. O restante, em Santa Catarina, a capital fica fora da decisão, fica o interior com o norte do estado representado pelo Joinville e o oeste com a Chapecoense. Em Curitiba, apenas a repetição do Atletiba. Acho que o Atlético Paranaense encaminhou a conquista do título depois da primeira vitória de 3-0. Rio de Janeiro, os bons times do Vasco e também do Botafogo. Vasco com vantagem com a primeira vitória. O Bahia jogando com o Vitória na Bahia, também é normal. A novidade, quem sabe, depois de algum tempo, seria a volta do América Mineiro a conquistar um título mineiro. Porque só dá Atlético Mineiro e Cruzeiro. Volta e meia o Atlético Mineiro consegue um título. Quem sabe este ano, né? Bom, Eduardo Rocha, daí expectativa, o final de semana promete, né?
Muito bom dia, Valmir Matos. Bom dia, audiência do Esporte na Rede. Mário Pacheco na técnica de áudio. É verdade, Valmir. E é interessante que as grandes disputas realmente vão acontecer aí neste final de semana. E infelizmente aí também na Copa Libertadores, né? Tivemos, na Taça Libertadores, tivemos aí...
Ah, foi a semana de derrotas, né?
A eliminação do Grêmio, né? Na noite de ontem, tomando de 3-0.
Do, né? Corinthians já na quarta-feira.
E o São Paulo permanece, né? O São Paulo e o Atlético Mineiro.
Aliás, o São Paulo permanece porque o São Paulo fez aquele serviço em casa contra o time mexicano.
Exatamente.
Se o São Paulo não está inspirado naquela noite ali e não faz o 4-0, o São Paulo também dançava. Então agora a vaga de um único representante brasileiro será disputada entre brasileiros. Exato. Dois jogos interessantíssimos do São Paulo com o Atlético Mineiro. O todo motivado, todo badalado, time que diz que tem dinheiro, que vai e compra todo mundo, que é o Atlético Mineiro, e que não tá jogando toda essa bolinha.
E a decepção foi o Corinthians, né?
E joga contra o São Paulo, que também não conquista nada há muito tempo. Agora,
a grande decepção foi o Corinthians, estão até hoje ainda dando explicações.
Mas não tem o que explicar.
Porque realmente
tem que ter time.
O time do Nacional veio aqui com um objetivo de vencer o jogo, saiu com um empate. E aí, com a classificação, agora o Corinthians está até hoje tentando explicar o que aconteceu.
Já estão dizendo que o Corinthians é proprietário de salão de festa e está dançando muito no seu salão. Que dançou com o Audax, 2-2, e o Audax botou o time do Corinthians na roda.
Agora
E dançou agora. E tem uma coisa, o Corinthians fez um campeonato brasileiro que quando alguém apertou, ganhou do Corinthians. Tanto que ele empatou com o São Paulo. E ele perdeu os dois clássicos para o Santos e para o Palmeiras. Na hora que ele pegou o time que foi para apertar, o Corinthians não conseguiu sair. Então, agora o Tite é que tem que mudar o discurso. Porque o Tite, quando vai falar, o time dele é o melhor,
tático é o melhor. Na decisão do Paulista, o Valmir Matos, o técnico do Santos,
Dorival Júnior,
já foi esperto que está vendo, né, a situação, deu um nó tático aí no Diniz, no Fernando Diniz, que é o técnico do Audax, e tem a vantagem agora para a decisão em casa, né? E
a vantagem é vantagem, queira ou não, a vantagem, ninguém está antecipando que vai ganhar. O caso aqui de Santa Catarina, não pode dizer que a Chapecoense é campeão, não. Daqui a pouco o Joinville faz um gol no começo do jogo, faz um gol no final, fica 2-0, ganha o título. Mas que a vantagem dá uma... é que encaminha uma grande possibilidade para o time que tem vantagem ganhar, isso é público notório.
Sem dúvida nenhuma, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a convocação, né, Valmir? Agora, o Santos é que... Eu sei, Valmir, o Dunga convocou 3 jogadores do Santos, Valmir.
3.
O presidente do Santos até pode achar ruim, reclamar, aquela coisa toda. É claro, o Dunga foi chamar os jogadores do Santos, que são realmente jogadores especiais. É o Lucas Lima, o
Gabigol.
Gabigol e o...
experiente Ricardo Oliveira.
Exatamente, e o Ricardo Oliveira. São 3 jogadores realmente que... tem uma excepcionalidade.
Agora eu não concordo, eu estava lendo na UOL agora de manhã, eu deixei meus afazeres, meu trabalho, mas olhei um pouquinho a UOL ali, então é o seguinte, o Dunga, eu nunca esperava que eu tivesse que concordar com o Dunga, mas vou concordar numa posição. A reclamação da direção do Santos é que precisava de um quarto ou quinto jogador convocado, e o Dunga... ele disse que não, que não entende, que quando não convoca, reclamo dele, quando convoca também reclamo, então acho que o Dunga está certo. E não tem que reclamar, porque eu acho que se foram convocados 3 bons jogadores, que merece, fosse mais, para que mais? Deixa assim, tá bom. Interessante que ele vá fazendo as suas experiências. Agora, Rocha, tem uma coisa aqui que eu, por um lado, eu fico, bom, uma opção da segunda-feira à noite, mas... agora, Campeonato Brasileiro, jogos até na segunda-feira. Eu não entendi, mas não vai ser em televisão aberta, é só pay-per-view. Mas o pay-per-view hoje é uma coisa que se o cara fizer uma economiazinha, puxar aqui, puxar ali, andar menos de automóvel, né? E diminuir o volume na cerveja, ele consegue pagar o pay-per-view também. Então vamos ter futebol na segunda-feira. Quer dizer, eu, por exemplo, já tenho a minha programação na segunda-feira. Na segunda-feira, depois do Jornal Nacional. Aliás, se começar às 8 não vai ser nem no Jornal Nacional, tem que terminar o Jornal da Bandeirante pela metade, ver o jogo, e depois assistir na segunda-feira aquele programa da TV Cultura, o Canal Livre ali, né? Da TV
Sim,
Cultura.
Roda Viva.
Roda Viva, né? Roda Viva, com o Gustavo Neves. Então, hoje eu já tenho minha programação, na verdade. Agora, futebol na segunda-feira é meio esquisito, né?
Olha, Valmir, eu acho que eles quiseram trazer, assim, um pouco daquele calendário.
Lá na Europa
calendário.
Eles fazem todo dia,
exato,
né? Lá na Europa todo dia.
O calendário... Até chegaram a fazer o Mário chama atenção, que já teve essa experiência, já passamos por essa experiência.
Já tivemos, né? Também na sexta-feira.
Mas acho que não tinha dado muito certo, não, essa experiência do futebol na segunda-feira, tanto é que foi cortado, né? Foi cortado. Agora,
o que eu não vi, que precisava ver, era o futebol em canal aberto no sábado, que tinha que voltar. Tinha que voltar, nós temos um jogo depois da novela, na quarta-feira. Vamos falar a verdade. O jogo que a televisão apresenta, que a Globo e a Bandeirantes apresentam...
A Bandeirantes está fora agora, hein, Valmir?
Não sei, está fora?
Esse ano, inclusive, hein?
Que mal.
Esse ano, hein?
É mesmo?
Ô, Valmir,
eu tô livre do Neto, né? Porque na Bandeirantes mesmo, eu não assisto mais
a
Bandeirantes
por causa
do Neto.
É o que muita gente diz. Valmir, agora, quem transmite futebol sábado em canal aberto é a Rede TV. Transmitindo a Série B do campeonato Brasileiro.
Sim, a volta a... porque era da Bandeirantes, da Bandeirantes esse jogo, né? Então fica em canal aberto a Rede TV, que volta.
Exatamente.
Que volta. Mulher. E opção série, também pelo Esporte TV e o pay-per-view, né?
Valmir, aqui em Santa Catarina, Valmir, voltando aí um pouquinho aqui para nós.
Mas futebol na segunda-feira à noite é esquisito, né?
Fica.
É.
Valmir,
tem mais esporte interativo. Tá bom, pra nós tá bom. Só que daqui a pouco é muito futebol, né?
Aqui o assunto é o seguinte, né, Valmir? Aqui em Santa Catarina, a questão do França, que está sendo desligado do Figueirense, parece até que foi localizado aí essa semana.
Foi localizado e vai embora, tem que ir embora.
E os nossos clubes, né? Os nossos clubes estão aí bem encaminhados, né, Valmir? Fazer o quê, né? O campeonato, a emoção do campeonato catarinense ficou restrita aí ao interior. Os nossos clubes aqui da capital estão nessa situação aí. A
visando... O Avaí vai passar trabalho contra esse Bragantino.
O Avaí novamente
vai
o Avaí
passar trabalho.
Perde fora, perdeu de 1-0. Não jogou bem, mas também não jogou mal, Valmir.
Mas quem jogou bem foi o Joinville.
O Joinville, você acha?
O Joinville, pelo menos ganhou, né? Ganhou em casa e ele passou para a próxima fase.
Nesse ponto aí. O Valmir e o Criciúma...
O Criciúma participou da Sul Minas, não arrumou nada. Participou do campeonato estadual, não arrumou nada. E o Criciúma foi o primeiro catarinense da Copa do Brasil que já saiu.
Então comprova o que eu disse, Valmir.
Então o senhor não veio dizer que o Criciúma é um time bom, porque participou de três vezes e rodou as três.
Eu disse aqui, durante o campeonato catarinense, o Criciúma despontando ali, eu disse que o Criciúma é um time fraco, não tem condições, tem que melhorar. O Criciúma já contratou 6 jogadores, Valmir Matos.
Olha, pode contratar mais uns 5, 6, porque o Cuca disse agora
não,
de
eles
manhã
querem
que
mais
vai,
4.
Que o Palmeiras vai mandar 8 embora.
Pois é, e o Palmeiras ainda deve 2 jogadores para o Criciúma. O Criciúma trouxe
o Palmeiras já deve ter uns 150 no elenco, né? Toda semana sai um ônibus do Palmeiras.
Mas tem mesmo, é a academia, né?
É? 38!
O Lucas Taylor, o Natan e o Gabriel Leite vieram do Palmeiras. Ainda tem 2 jogadores por conta da negociação com o Roger Guedes. O Roberto, que é um jogador conhecido nosso aqui, o Alex Maranhão e o Hélio...
O Roberto é aquele que jogou no Avaí?
Sim. E o Hélio Paraíba são os outros jogadores que o Criciúma já contratou, já estão incorporados, e agora o time ainda pretende buscar ainda mais um lateral esquerdo, um atacante e mais 2 meio-campistas para tentar reforçar o time do Roberto Cavalo para o Campeonato Brasileiro da B, que começa para o Criciúma no dia 14, enfrentando o Náutico em casa.
É 14, é um sábado, né? Que já tem jogo no dia 13, que é sexta-feira. O Criciúma, então, estreia contra o Náutico. O Avaí estreia em Salvador, enfrentando o Bahia. E o Joinville, eu não tenho a tabela aqui, né? Mas... O Campeonato Brasileiro que começa, então, no dia 13, com jogos 13 e 14 na Série B, e com jogos 14 e 15 no Brasileirão da Série A. O Figueirense faz a sua estreia em Florianópolis, recebendo a equipe da Ponte Preta. Depois o Figueirense faz o segundo jogo em Belo Horizonte com o Cruzeiro, e aí pega... O time da Baixada Santista, o Santos, no terceiro jogo em Florianópolis. Muito bem, você vai falar com quem?
Valmir, quem está na ponta da linha, Valmir Matos, é o Eduardo Ventura, diretamente de Tubarão.
Se você está na... Se o Eduardo Ventura está na linha, então vai estar... Tá... Enquanto o Eduardo Ventura toma café e depois te atende, então o Figueirense faz seu primeiro... Eu quero ver aqui a Chapecoense. O Figueirense estreia contra a Ponte Preta. Segundo jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, terceiro em Florianópolis com o Santos. Bom, a Chapecoense aqui, não estou achando a Chapecoense aqui na tabela, mas será que tirar? Ah, não, está aqui. Chapecoense estreia em Porto Alegre contra o time do Internacional, isso no dia 15, né? Depois o segundo jogo da Chapecoense é em casa contra o América Mineiro, e o terceiro jogo da Chapecoense... onde é que está aqui? Chapecoense, óculos novo é complicado. Então a Chapecoense vai jogar. Eu estou achando que estão tirando a Chapecoense aqui da tabela, que eu não acho, rapaz. Que coisa, a Chapecoense faz o seu terceiro jogo contra o Flamengo no Rio. Também era o primeiro, eu estava primeiro da lista, eu estava lá embaixo. Então a Chapecoense estreia contra o Internacional fora de casa. No segundo jogo recebe o América Mineiro em casa, em Chapecó, e faz o terceiro jogo no Maracanã. No Maracanã? Acho que não é no Maracanã. Contra o Flamengo, lá naquele estádio lá do São Cristóvão.
O Flamengo não tem mais garantia de onde o Flamengo vai jogar.
Flamengo não tem nada. Flamengo não tem estádio, não tem nada. Flamengo é... Vamos falar que o Henrique não está aqui.
O Henrique é flamenguista. Homem, quem está conosco é o Eduardo Ventura.
Eduardo Ventura.
Direto de Tubarão.
Ele está autorizado a falar? Para ele não falar do futebol gaúcho. Senão, vamos mandar cortar. Que ele tem umas gracinhas de querer falar do Grêmio, né? Não tem nada a falar do Grêmio, fala do futebol.
Tem gente colocando aí o apelido de gremista no Eduardo, hein, Eduardo? Não tem nada a ver, né, Eduardo? O Grêmio, inclusive, foi desclassificado.
É, e... ele é um colorado chato, o que é isso?
Ah, tá, então tá explicado.
Entrevista, homem, entrevista, Eduardo.
Pois é, Eduardo, tudo bem, Eduardo? Como é que tá aí o clima aí no sul do estado para esta sexta-feira, para este fim de semana? O que é que nós temos aí de novidades, de esporte?
Muito bom dia, muito bom dia, Eduardo Rocha, bom dia, Valmir. É só complementando a informação ali, é na quarta-feira, dia 25 de maio, o Flamengo recebe a Chapecoense no Raulino de Oliveira.
Raulino de Oliveira.
Um jogo marcado para as 9 da noite na quarta-feira.
Tá vendo? Um homem bem informado, né? Que nem você, Rocha, que não traz a... Tá,
e na mesma quarta-feira, o Figueirense pega o Santos, no Orlando Scarpelli, viu?
Nove da noite. Quarta-feira? Pensei que era no fim de semana.
9 da noite.
Ah, então vou ver meus dois times jogar.
É, bem pertinho de casa.
Pertinho de casa.
Aqui nós temos temperatura de 19 graus, tá? Nublado, ameaçando já cair as primeiras gotas de chuva, né?
Isso é mau sinal.
Do mau tempo que deve imperar nas próximas horas aqui no sul catarinense, mas o tempo tá bom e o clima tá bom.
Essa chuvinha, tomara que tenha dificuldade para subir o Morro dos Cavalos aqui, para chegar mais tarde aqui, né?
É, pode chegar mais tarde. Acredito que ela deve chegar pode 3, 4 horas da tarde, viu, Vomir?
Tá certo.
Ou essa instabilidade ficar durante... boa parte do dia por conta da nebulosidade que cobre o estado catarinense pelas massas de ar frio que vem do Rio Grande do Sul.
Agora, Eduardo Ventura, o que, que você acha do Criciúma? O Criciúma com essas contratações, você acha que vai realmente fazer time aí para fazer uma boa Série B e realmente fazer a diferença e buscar a vaga para a Série A ano que vem?
Bom, o Criciúma no passado ele teve uma participação intermediária, uma participação muito abaixo do que se esperava.
Sim.
Com o orçamento dobrado de 13 para 22 milhões, 24 milhões, a expectativa é que o Criciúma deva ter dois medalhões, aquele jogador que ganha mais de 50 mil reais, que o patamar hoje aqui é de 30 a 40 mil. Há de se procurar no mercado dois jogadores de 80 mil, que no final do ano vai dar quase 2 milhões na conta, e jogador que chega para jogar. Então, o Criciúma tem um sonho antigo do Lima, que pode estar vindo para cá também, é uma especulação.
Aquele do Joinville?
Isso, aquele do Joinville. É. E tem também já alguns jogadores contratados que vêm da parceria com o Palmeiras, mas não vêm para resolver. Só que você pode ter uma ideia que eles podem estourar aqui. Série B é diferente da Série A. Tirando o Vasco da Gama, que tem orçamento de Série A para esse ano, os outros times estão se reorganizando. O mercado não está bom para jogadores, os jogadores também estão pedindo muito dinheiro. Então o Criciúma cria-se uma expectativa de fazer um time mediano para brigar pelas 8 primeiras colocações. E na sequência da competição, aí sim uma sequência de vitórias que pode colocar e a permanência no G4. Uma competição como essa tem que ter no mínimo 22 a 23 vitórias para subir uma Série A. Então é um número muito alto de vitórias e tem que ter um aproveitamento bom desde o início. Arrancar bem contra o Náutico no sábado que vem às 16h30 aqui no Heriberto Wilson já é um bom caminho que tira um grande adversário do Pai.
Bom, já é no sábado que vem, mas eu tô perdido no calendário. Daqui uma semana?
Daqui uma semana,
Estava fazendo as contas aqui, pensei que faltava um mês ainda.
Não, termina os estaduais na semana seguinte, começa o brasileiro, tanto Série B e Série A.
Aliás, o Eduardo Ventura, agora é uma beleza, tem futebol até na segunda-feira, né?
Bom, meu falecido pai que ia gostar, porque ele gostava de assistir futebol todos os dias.
E você no futuro também?
Particularmente, a gente abre mais um dia na semana
para
poder acompanhar os jogos e até transmitir, dependendo da situação da partida. E abre também, porque nós temos aí uma sequência de modelo europeu. O futebol brasileiro está se europeizando. Não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora. Para que os clubes possam também ter a visibilidade no futebol do exterior, através aí do Premier Internacional. E por conta também de uma negociação de mercado, do que o grupo Tanner teria adquirido 50% do grupo Bandeirantes. E já de cara pegaria a Band Esporte para fazer o terceiro canal já do grupo Tanner do Esporte Interativo. Então a gente observa que o mercado começa a se movimentar para ter na TV aberta e aí, quem sabe o Globosat possa abrir mão ou, né, esses clubes que estão comprando para 2019 ter na TV aberta e também no Esporte Interativo o Campeonato Brasileiro. Isso já é uma contrapartida a pedido dos clubes da CBF que você vai ter. A grade esportiva da televisão a semana inteira. E muita gente reclama, homem. Você quer assistir Flamengo e Santos e tem São Paulo e Corinthians. Um exemplo. Não dá para botar os dois no mesmo horário, né? Então, faz parecido que faz na Argentina. Deve ter dois jogos por sequência de horários. Se você observar bem, sábado 16 horas é um horário. Dois jogos. Sábado 16h30, 18h30, dois jogos. Domingo 16 horas, 17 horas, dois jogos. Dois jogos também no domingo 18h, 19h30, e na segunda dois jogos às 20 horas, fecha a grade da TV tranquilamente.
É, agora o que tem que mudar também, no caso das decisões aí, por exemplo, nesse fim de semana, nós não vamos ter uma decisão no sábado. E não vamos ter uma decisão às 18h30. E é tudo junto às 4. Como é que a gente vai conseguir ver 5, 6 decisões ao mesmo tempo, não é verdade?
É, e particularmente Santa Catarina poderia fazer, ser pioneira, colocar o jogo amanhã às 5 da tarde.
Claro, uma coisa.
Dia das Mães, domingo, todo mundo ficava liberado.
Mas aqui eles não inovam, o Eduardo Ventura, eles não inovam aqui, porque tem que ir pra Chapecó, tudo que dá um trabalhinho, eles não fazem, né?
E a própria grade, né? Hoje está muito engessado por conta da grade da TV aberta também, da detetor de direito de transmissão do campeonato, né?
Outra coisa, Eduardo Ventura, quero saber de você, que esses dias eu abordava aqui com o Rocha, o Henrique Santos, uma coisa interessante. Eu acho que a tendência, com essa história do pay-per-view, com essa história da TV fechada, a tendência é o cidadão comum economizar um dinheirinho, tomar menos cerveja, andar menos de automóvel e tal, e passar a ter a sua programação de televisão, incluindo o futebol, não vai mais a campo.
É. Hã?
A tendência é essa.
A tendência é essa, e outra tendência também é que nós, na medida que vai passando os meses, nós não teremos jogos às 21h45, pelo menos nas quartas-feiras no Campeonato Brasileiro da Série A.
Isso é bom.
É, a tendência, baixa audiência também tá provocando isso. E hoje está fácil, né, Valmir? O pessoal está tendo o acesso no controle remoto, no sofá de casa, tendo o mundo na sua frente.
Não, e no futuro, você já pensou, Eduardo Rocha, de pijama, de pantufa e de bengala, tem que ficar ali até 11h30 vendo o jogo? Não dá, Léo?
Eu quero fazer uma consideração aqui com o Eduardo Ventura, que é um dos nossos representantes do rádio jornalismo esportivo aqui em Santa Catarina, chamando atenção para um ponto, Valmir, que é o seguinte... Hoje, os contratos de patrocínio dos clubes, eles giram em torno de montantes, né, astronômicos. Né? Inclusive, é difícil até para o clube optar, né,
e tudo conseguir... Capital, né? Tudo é o
capital. O que eu vejo, Romero, é que a necessidade das nossas emissoras de rádio também elevarem o patamar dos seus contratos de patrocínio, porque muitas vezes, Valmir, as equipes das emissoras de rádio, as equipes de profissionais que fazem as transmissões dos jogos e que hoje vão ter mais trabalho aí a partir do dia 14, agora quando começa a Série B e a Série A, vão ter mais trabalho ainda pela frente. Esse nosso rádio, Valmir, precisa também entrar nessa mesma onda dos patrocínios esportivos que os clubes de futebol já possuem. As nossas emissoras de rádio, com as suas equipes de profissionais, precisam também adquirir patrocínios deste calibre, porque não se pode desprezar o profissional do rádio jornalismo esportivo, que fica muitas vezes até à míngua.
O Eduardo?
Fica mais instantâneo, né?
Posso até citar, por exemplo, um colega nosso, que é o Eduardo Fernandes, trabalha na Rádio Guarujá como setorista dos clubes da capital. Nós tivemos aí o fechamento já de duas equipes de esporte na capital, no FM, ficando só duas emissoras, a CBN e a Guarujá.
É verdade.
E aí nós temos uma dificuldade muito grande de comercializar esse espaço, porque o repórter ele pode entrar duas, três vezes na programação, trazendo um boletim de um minuto ou dois, falando sobre a equipe A e a equipe B. E aí a empresa que patrocina na televisão, ela investe uma cota milionária de 20, 30, 40 milhões... E aí, rentavelmente, a concessionária ligada a ela quer fazer um investimento de 5 mil.
É,
entendeu?
Isso
é infinitamente menor. Hoje a gente trabalha no sistema de cotas para preencher, e eu deixei de fazer cotas mensais para fazer competições eventuais. Eu fecho o evento, fecho aquela cota de transmissão, fecho o pacote, e aí a gente comercializa durante 60, 70, 40 dias, que é muito mais rentável do que você ter aquela fidelidade do cliente hoje mensal. Temos os clientes fiéis que abrangem todas as competições, mas hoje, com a situação financeira, a gente também não consegue ter a quantidade suficiente. Tem que buscar nesse subterfúgio aí de eventos fechados, particularmente, para poder fazer. A gente entra como exclusivo, como fizemos agora em Pedras Grandes. Fazia 20 anos que não tinha campeonato. Provocado o Departamento de Esportes, por conta do futsal, nós bancamos juntos com a Prefeitura, junto com os clubes, a transmissão da competição. É, praticamente de um jogo, feito um jogo por rodada, sendo semifinal, rodada dupla e a final também. E isso proporcionou um prazer para a cidade de Pedras Grandes, retornando ao futebol amador e também tendo aí a Rádio Santa Catarina acompanhando.
Bom, e no no futebol profissional de Tubarão. Como é que estão os preparativos aí do Ercílio e do Tubarão aí?
Temos novidade. O Tubarão anunciou ontem que já tem 15 jogadores pré-contratados, contactados já, para assinar contrato a partir de 1º de junho, começa a pré-temporada, e 6 jogadores estão disputando a Copa Santa Catarina. Esses jogadores que estão disputando a Copa Santa Catarina são jogadores aqui da região da Muriel, que fazem parte do elenco. O clube também vai fazer uma regionalização da marca Atlético Tubarão. Vai jogar amistosamente em Jaguaruna, em 13 de maio, já vai receber os jogos infantil e juvenil a partir de amanhã. Vai para São Ludiero, Braço Norte, Laguna, aonde tiver condições de fazer jogos treinos e também mandar alguns jogos do infantil para atrair esse torcedor para acompanhar o time na Série B deste ano, que começa 17 de julho, e posteriormente, ascendendo a Série A, toda a região vai vir acompanhar os jogos do Tubarão na Série A. No Ercílio Luz, há 2 semanas, apenas foi uma passagem rápida do Nem e do Adriano Gabiru, são treinador e auxiliar, apresentaram apenas num programa de televisão, não foi feita uma apresentação oficial, o clube não se manifestou e eles foram embora. Estão contratados para ser técnico e auxiliar. Agora, com relação a elenco e outras situações, o Ercílio não abre o jogo, falta dinheiro. E aí, se duvida até da participação do clube na Série B do Catarinense.
E sobre essa maquete aí do estádio, do estádio do Ercílio, né?
Não, o estádio do Domingos Gonzalez.
Do Domingos Gonzalez?
Isso. O ferroviário, né?
Isso, de ferroviário.
O que que tem aí de concreto sobre essa... Porque me parece aí que ficaria uma praça de esportes incrível, né?
A primeira parte do projeto está sendo executada, Rocha. O gramado foi trocado nas dimensões 105-68, né? Foi deslocado um pouco mais para perto. Aquele alambrado que tinha foi retirado. Em volta do gramado vai ser um carpê, pista atlética de sintético. Hoje está sendo feita a base para recolocação do alambrado. E a parte da arquibancada está sendo remodelada e está sendo feita uma rampa. Na parte lateral externa do estádio, foi feita a limpeza para que possa se ordenar também. Precisa de recursos para fazer, e o clube pelo menos está priorizando a reforma dos vestiários para se adequar pelo menos à Série A, e a parte do gramado já está pronta e o alambrado. E aí, posteriormente, vai dar seguimento, se passar para a Série A, vai ter mais algumas modificações com relação à parte de entrada do clube. E aí aquele projeto lá para 3 anos é o que está sendo programado.
Essa questão dos recursos que realmente é o que pega, né, Valmir Matos? Inclusive, né, Eduardo, o Próspera, Valmir, Próspera que estava aí preparado, aí, pronto para engrenar novamente o seu futebol profissional na Série B do Campeonato Catarinense, infelizmente, Valmir, teve que dar para trás.
Mas também tem que aumentar a torcida. Só tem em Florianópolis 2 torcedores do
Próspera. Não, foi por dinheiro, Valmir.
É o Eduardo Rocha e o Luiz Gonzaga.
O Próspera tinha
É só você e o Luiz Gonzaga lá na
Eduardo
Guarujá
que torce pro Próspera. O Eduardo vai explicar. O Próspera tinha aí
Não, o Próspera tinha dívidas. Que como você ficou muito tempo sem inativo, o Próspera tinha para reativar o futebol profissional, tem que pagar uma taxa de 25 mil federação. Para você reativar na CBF, mais 25 mil. E aí tinha mais algumas dívidas oriundas de outras diretorias, de registro de atletas, dinheiro que estava devendo de arbitragem que não pagou no TJD, um montante de 160 mil. O clube até fez um evento no início do mês passado para poder movimentar, mas não foi suficiente. E aí agora a questão de alimentação, de transporte e pagar o salário dos jogadores também, o presidente achou inviável e preferiu recuar, vai continuar jogando futebol amador por enquanto e vai tentar manter viva a equipe do Próspera para quem sabe o ano que vem possa fazer. Só que tem um detalhe, né? Alvará se paga todo ano, então essas dívidas não serão diminuídas, serão só permanecerão prorrogadas por um período distante.
E o Eduardo Ventura, o Rocha está aqui, que é lá da...
Sou Prosperano.
É Prosperano, aliás, sim. Aqui na Grande Florianópolis
tem ele deve ter brincado muito no engenheiro Mário Balsino, né?
Claro, joguei lá.
Quando ele fugia de casa, que a mãe raiava, ele ia para lá.
Eu me lembro de uma partida do 1º de maio, Valmir. Nós compomos um time da nossa família, Valmir, 11 irmãos para jogar contra os veteranos do Próspera Esporte Clube. E olha, ficamos no 0-0, um 0-0 bonito.
E o Próspera tem uma história muito bonita de goleiros como Alvin e Danilo, que teve Paulo Garça, que teve o Lorival Boca de Mina, que teve o grande zagueiro Bezerra, já falecido Bezerra, que teve o grande Lúcio, que jogou tanto de lateral como meia ponta de lança, e inclusive teve uma passagem brilhante pelo Internacional de Porto Alegre. O Próspera que
E teve o meu pai, Valmir, Dorísio Rocha, que foi um dos mais conceituados zagueiros da época.
Mas aí não é do meu tempo. Tu tá com 60,
época,
o teu pai...
É da época de ouro do Próspero.
Não é do meu tempo, da época de ouro do Próspero. Ô Eduardo Ventura, vamos embora. Vamos, o Eduardo tem que trabalhar, rapaz. Não é que nem nós aqui, que só ficamos conversando. Um abraço, Eduardo
Ventura. Eu tô esperando aqui, eu deixei a viatura para fazer uns retoques, sinais, porque domingo nós vamos à Mafra acompanhar o Tubarão contra o Operário.
Que beleza.
E aí tem que ter tudo certinho, bonitinho.
O que que tu acha da decisão do estadual? Chapecoense leva o título mesmo?
Olha, eu vou ficar com a surpresa.
Ah, é?
Eu vou ficar com a surpresa.
Pode ser, né?
Velho Maria é Velho Maria, né?
Já ganhou, já fez uma com o Avaí em 2012, né?
É, então eu prefiro ficar com o Velho Maria.
Então tá certo, um abraço.
O Eduardo, pode dizer onde que tá aí o carro da equipe aí, porque pra quem estiver ouvindo aí, quiser levar lá também, né?
Ah, não, tá aqui na Renove Picar, nossa parceira.
Opa!
É, Renove Picar que tem aí seminovos também agora, tem veículos novos, zero quilômetro, da marca da Renault. Tem a Duster Euro que tá muito linda. Se o Valmir quiser ir pra praia, pra serra, ela também, ela é uma SUV que tem... É tanto
boa ideia, hein, Valmir?
A trafegabilidade na praia e também na serra.
O problema é outro.
É o problema de nós todos, né?
É o problema. Ô, Eduardo Ventura, um grande abraço. Se você vê por aí, não sei se você vê às vezes o Tião. Conhece o Tião?
Tiãozinho?
Lateral do Avaí, rapaz. Lateral do Avaí. Nascido nos campos de Urubici. É, criado nos campos de Urubici.
Serrano.
Exatamente. Você vê o Tião, dá um abraço nele.
O Tiãozinho trabalha com a escolinha, junto com o Atlético Tubarão, com a Fundação Municipal de Cultura e Esporte, no qual nós somos colaboradores também.
Sim.
E ele entende muito, viu? Trabalha muito na formação. Ele faz uma dupla muito boa com o seu Sabino.
Sim, o Tião é gente boa. Um grande abraço. Valeu, Eduardo Ventura.
Abraço a vocês, bom final de semana. Ô, Valmir, eu acho que vou ter que levar 2 exemplares do vinho para a capital, viu?
Traz. Traz que é bom. Aí nós vamos convidar o outro Eduardo aqui junto.
Marcaremos em breve.
Um abraço.
Outro, bom trabalho a todos.
Um abraço, amigo. Muito obrigado aí pela tua participação.
Estou à disposição, Rocha. Obrigado mesmo.
Um abraço. Vamos ao intervalo. Voltamos em seguida.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.